sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre as faces da graça. Eu sou Pedro Luiz.
Eu sou Alexandre Ferreira.
Muito bem, Alexandre. Graça não é a pessoa que a gente conhece que por um acaso chama Graça e a gente vai falar dela antes e depois da plástica, não é isso? E também não significa que a gente está sendo pautado pelo governo, porque se a gente estivesse sendo pautado pelo governo, a gente deveria falar de pastores, ministros que andam com armas disparando acidentalmente, entre aspas, dentro de aeroportos. Aí sim a gente poderia falar...
Essa desgraça.
Essa desgraça. De desgraça a gente pode falar no tema de hoje, não é, Alexandre?
Pode raspar.
Mas a gente vai falar de graça num sentido muito amplo, até porque a teologia da graça, na minha opinião, é uma das matérias mais áridas que existem dentro da teologia. Eu lembro que o nosso professor de teologia da graça, não sei se o meu foi o mesmo seu, nós o chamávamos de arranca-cérebro, de tão duro que ele era, o Frei Osmar Cavaca, né? Que de fato era...
Frei Osmar Cavaca,
é,
queridíssimo.
Não, querido, gente boníssima, não é? Gente boníssima. Tenho ótimas memórias dele. Abraço, Frei Osmar.
Melhor diretor espiritual que eu tive na
É,
vida.
então, eu não tive, né, essa fase do Frei Osmar no seminário, né? Mas o Frei Osmar é grande, o cara é muito bom, muito bom, muito bom mesmo. E resolveu viver isoladamente, né, Alexandre? Isso que é curioso, né?
Olha, Frei Osmar Cavaca, um abraço.
É.
Osmar Cavaca, ele tentou me convencer, Pedro,
Ah.
de entrar no mosteiro dele,
Ah, é?
que quer ser uma mistura de vida franciscana com vida beneditina.
Ah, é?
Assim, de levar a questão da pobreza assim radicalmente, mas também do ora et labora,
Ora,
que tem tudo a ver,
tem
né?
tudo a ver, tem tudo a ver. Ele tem uma formação em física, né? Não à toa ele vai bem em teologia da graça, porque
Mano, o cara
é a
é.
maluquice em pessoa, né? E aí resolveu se
É,
isolar,
e
né?
aí. É, não, ó, e aí eu vou. Né, a gente já entrou nesse papo. Eu fiquei lá uma semana, cara. Eu e Alexandre Mantovani,
Olha
que é
aí,
um místico,
sim.
né? Que ficou encantadíssimo também. Acho que por pouco, ao invés de ir para os dominicanos, quase que vai ser o primeiro. Confrade de Frei Osmar. Mas eu não dei pra coisa, né?
Sim.
Essa coisa do silêncio, o silêncio extremo,
Quase um...
confesso que Pedro, a primeira noite que eu fiquei ali né, naquele lugar bucólico, que é uma espécie de um sítio, né? Não tem aquelas feições de mosteiro,
Sim.
mas é uma espécie de sítio. Aquele silêncio pra mim foi ensurdecedor. E aí, né?
Melhor não, né?
Não, não fiquei, não fiquei. Melhor não.
Deixa pra lá.
Continuei na diocese.
Pois é, e o Frei Osmar, mestre em teologia, ele largou tudo e vive lá a sua comunidade, não é? Eu acho que dá aula aqui e ali ainda, mas largou tudo no
Deve dar.
sentido dessa vida acadêmica, de diretor espiritual de seminário, não é? E foi aí viver a sua vida
Ah, então.
religiosa como ele acredita ser a sua vocação. E foi o nosso professor de teologia da graça,
Perfeito,
e
muito
eu
bom.
tenho péssimas memórias de teologia da graça, porque é para mim o que há de mais árido, o que há de mais árido nessa área da teologia. Mas o Alexandre falou: vamos falar de graça, então que Deus nos conceda a sua graça de a gente não falar tanta besteira. Alexandre, o jogo hoje é você quem deu para mim, não é? Porque eu estou
Isso.
bem atribulado. Eu estou aqui gravando o programa e olhando uma outra questão que eu preciso resolver, e já resolvi, na verdade. E aí o Alexandre falou assim: você precisa fazer o jogo do Wu-Tang Clan, não é? No que
Ao
consiste o
iniciando
jogo?
no rap,
Iniciando no Rap é o nome do jogo, Alexandre? E como é que funciona? Explica aí o jogo que é meu e na verdade é seu.
a gente vai começar a nossa carreira de rappers, então Pode ser, talvez daqui a algum tempo não tenha mais uma conversa podcast, mas tenha uma conversa crew.
Crew.
A gente vai ser aí um grupo de rap, né? Estamos procurando um DJ, inclusive.
A gente vai fazer
Ou não.
concorrência com os caras do Corporação Cast.
Vai, né? Vai
Eles
saber.
são músicos,
E
né?
aí, o que que acontece? São músicos, mas eles têm garbo e
Tem
elegância, né? A gente
talento pra isso, Rogerinho.
tem talento para isso. Agora, vamos ver aqui, vocês que vão dizer se a coisa vai ou não vai. E aí, para começar, a gente precisa de quê? De
De
nomes.
nomes.
Nomes de rappers. E
Exatamente.
aí, tem uma aba no site do Wu-Tang Clan, que é um grande grupo de rap, né? O Wu-Tang Clan hoje, na verdade, é espalhado pelo mundo inteiro,
Sim.
né? Os caras têm essa ideia de que é um clã mesmo,
Sim.
que várias pessoas podem fazer parte e tal. E eles disponibilizam, então, o Name Generator
Olha aí.
para você, né, não perder muito tempo escolhendo o seu nome de
Tá
rapper.
certo.
E aí eu pedi pro Pedro que entrasse no wutangclan.net e colocasse lá o seu nome e automaticamente o Wu-Tang Clan nos batizará. E aí depois, Pedro, de revelar os nomes, vem a parte 2 do jogo.
Tá bom, então. Bom, eu vou colocar aqui, name generator. Eu coloquei Pedro espanhol, né? Porque também não pode ser nada em inglês. Daqui,
Boa.
Alexandre, ninja romântico.
Olha
É o
aí,
Batman desse novo
ninja
filme aí, é o
romântico.
Batman. O Batman é um ninja romântico.
Poxa vida,
Aí.
excelente,
Pronto, eu sou um ninja
excelente.
romântico, Alexandre. E o seu, Alexandre?
Cara, eu coloquei aqui, eu fiz essa bobagem de colocar em inglês e ficou sapo faminto,
Sapo
frog
faminto. E
finant.
aí agora eu tenho que fazer um rap, é isso?
Segunda parte, você tem que fazer uma rima usando o seu nome de rapper para se apresentar, né? Porque afinal de contas a gente está começando nessa carreira.
Tá, puxa vida, vamos lá. Na moral, tô chegando, sou ninja romântico, vim. Nossa, é muito ruim, bicho. Na moral, tô chegando, sou ninja romântico. Eu tô bolando aqui, tá? Venho
É
falar na
isso.
real. Na moral, tô chegando, sou ninja romântico. Pra verdade falar, não vou te enganar. Porque trouxa. Porque hoje em dia. Não, porque. No dia. Eu quero rimar alguma coisa que de tro. Peraí. Na moral, tô chegando, sou ninja romântico, a real pra falar, não vou te enganar. Tem muito malandro no mercado hoje em dia que vem pra enganar até a sua tia. O papo que engana qualquer trouxa nesse tempo. Eu queria fazer ninja romântico e qualquer coisa que engana a trouxa com a palavra quântico, entendeu? Mas eu não tô conseguindo, cara. Fica aí esse rap, mano.
Aí você repete o nome, você é o ninja romântico, não caia nesse papo
Não
quântico.
caia nesse papo, nessa enganação de que tudo é quântico. Tu, tchucu, tchaco, tchucu, tchucu,
Yo!
Yo, vai Alexandre. Nossa, que vergonha, bicho.
Vai, sou eu.
Vai lá,
Ai, ai.
vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá.
Tô eu aqui com o meu mano ninja romântico. Sou eu, o rapper sapo faminto. Pode crer, eu não minto. A gente ultrapassa o Atlântico, de costa a costa, e nós fala qualquer coisa, menos o que você gosta, porque aqui é ninja romântico e rap faminto. Nós fala a verdade, eu, por exemplo, não minto.
Ah, ainda bem que a gente faz outra coisa na vida e não é rapper, né, Alexandre? Graças
Não, a
a
gente vai treinar o flow direitinho,
Deus. É.
botar um autotune, uma batida de trap, vai dar
Nesse
certo.
programa agora?
Não, outro
Ah, bom,
dia,
porque você vai falar, você
pra
faz.
começar a carreira.
Vamos pro tema, Alexandre. Todos tomem a peito considerar e respeitar as relações sociais como um dos principais deveres do homem de hoje. Com efeito, quanto mais o mundo se unifica, tanto mais as obrigações dos homens transcendem os grupos particulares e se estendem progressivamente a todo o mundo. O que só se poderá fazer se os indivíduos e grupos cultivarem em si mesmos e difundirem na sociedade as virtudes morais e sociais, de maneira a tornarem-se realmente, com o necessário auxílio da graça divina, homens novos e construtores de uma humanidade nova. Pois bem, Alexandre Ferreira, nós vamos falar de graça e todas as faces da graça. Mas o Alexandre colocou uma lista aqui muito bem apurada, muito bem desenhada, muito pré-conversada. E falar de graça é falar primeiro, ou a gente poderia primeiro, né? Tem tantas facetas, mas a gente poderia falar daquelas que são, ao meu ver, as mais fáceis e que talvez as que eu possa ajudar.
Sim.
Né? E a primeira delas é a questão estética da graça. Quando a gente diz, olha, que é engraçado, também tem isso, né? Quando alguém conta
Exato.
uma piada. Aliás, eu não sei, Alexandre, se a gente poderia fazer. Esses dias eu pensei que a gente poderia fazer um programa, além do Ari Toledo que a gente fez sobre humor, com o chamado Deus se Brinca.
Sim.
Com Deus se Brinca, sim.
Deus se
Que as
brinca.
pessoas falam, com Deus não se
Boa.
brinca, né? Eu acho que com Deus dá para brincar assim.
É.
Anota aí, Alexandre, quem sabe, não é? Anote aí na lista, né?
Poxa.
Quem sabe o próximo, quem sabe o próximo, né? Mas, veja, graça, engraçado. Quando você era criança, Alexandre, certeza que as amigas da sua mãe falavam, mas que gracinha esse menino, não é? E
Sim.
essa graça, lógico, ela está ligada à beleza da graça de Deus, né? Aliás, quando você fala de graça, primordialmente se fala da graça divina, não é? Porque tudo é graça. Deus se revela por graça, Jesus veio ao mundo por graça, salvação existe por graça, a fé é uma graça de Deus, estar vivo é uma graça, ou seja, o cristianismo, ele deveria ser uma religião de ação de graças, né? De agradecer a Deus por tudo. Mas há também, como a gente dizia, essa questão estética da graça, né? Que gracinha, que coisa engraçada. Você liga uma coisa à outra, não é isso, Alexandre? Eu acho que é um bom começo,
É
né?
isso. A gente consegue ter uma percepção daquilo que é gracioso, né? E salta aos nossos olhos. É algo, inclusive, involuntário, né? Como, assim, fazendo uma má comparação, quando você tá lá rolando a timeline do seu aplicativo de rede social lá e você dá um like, gostei. Não, não gostei. E é algo automático, claro que você acaba treinando e tal, mas isso se aplica à música que você escuta, inclusive se você escuta o Spotify, por exemplo, se você gosta de uma música, você pode marcar lá como das
O double
favoritas.
click.
Exato, né? Então, veja, a gente pode aplicar isso às coisas graciosas do ponto de vista estético, mas também ao bem, mas também aquilo que é verdade, né? Não é uma coisa que você escolhe ou não, é algo que se impõe a você. Você vê uma coisa boa do ponto de vista da vida, né? Você não pode negar, falar, não, isso é ruim.
Sim.
A não ser que você tenha algum problema, talvez, né, cognitivo e tudo, mas geralmente as coisas boas se impõem, seja do ponto de vista estético, seja do ponto de vista ético, né? Então, quando a gente traz isso para teologia, por exemplo, no, né, de ponto de partida, você vê isto no Gênesis, no relato da criação. Deus fez o bagulho e disse, isso é bom.
Certo.
Chegou lá no sexto dia, isso é um trem bom demais, só.
Sim, e vamos lá, aquilo que se fala da natureza, da criação, não é? É, quando se diz que alguém é muito bonito, se geralmente se fala, a gente está falando das facetas, mas acho que muito mais o sentido etimológico, não é? É, quando algo é bonito, por exemplo, uma paisagem é bonita, os lençóis maranhenses, costuma-se dizer, o Maranhão foi agraciado... Não é? E aí tem a mesma, agraciado com os lençóis maranhenses. Ou essa moça foi agraciada com essa pele que não há nenhuma imperfeição. É, eu fui agraciado com isso. Ou seja, esse sentido de que aquilo que é criado por Deus e que é muito bom é carregado da graça, sobretudo ligado à beleza estética. Lógico, a gente está falando aqui, sim, de etimologia, porque são expressões idiomáticas, não é? É, sobretudo expressões idiomáticas do português, mas a gente não tem como fugir disso. Mas a beleza disso, não é? Ou a revelação disso. A graça... Ela é símbolo de beleza estética, não de perfeição. É, e também, até porque o conceito de beleza, ele é duro, né, hoje em dia, em 2022. Não que, não que a beleza é relativa, a beleza ela é bela em tudo. O problema é que as pessoas só veem beleza naquilo que é uma arte, vamos lá, renascentista.
É treino, é o aspecto do treino, né?
É o aspecto...
De você achar que isso só é belo aquilo que você se enxerga,
Narciso só vê beleza no que é espelho, que você... né?
Exatamente. Né? Então, tem um aspecto subjetivo aí, né? E por que não dizer cultural? E aí é sempre essa luta entre a natura e a cultura, né? Aquilo que é inato e aquilo que você aprende, né? Mas eu volto a insistir nisso, né, Pedro? Você falou da questão da natureza aí, né? Das coisas do meio... Que aí também tem uma dubiedade, né? Quando nós falamos de natureza do ponto de vista filosófico, a gente tá falando de physis, né? Aquilo que é nato, né? Por isso natural. E as coisas da natureza, do meio ambiente e tal. Quem é que não teve essa estupefação diante dos lençóis maranhenses ou de outra paisagem belíssima, né? E esse senso do belo nas coisas naturais, elas remetem também ao senso de sacralidade, né? Quase como se ao ver uma paisagem bela, como os lençóis maranhenses, né? Ou como... a Cordilheira dos Andes.
A Chapada dos Veadeiros, eu também não.
A Chapada, perfeito. Aí você automaticamente, sobretudo quem tem fé, vai falar assim, tem um Deus.
Sim.
Né? Porque algo tão bonito assim só pode ter sido feito por uma mente inteligente. A gente não consegue conceber que seja obra de um acaso. Né? Então, essa beleza que preenche de alguma maneira seus sentidos, te faz... faz, né, te remete diretamente a uma divindade que de alguma maneira se revela para você através das coisas naturais, nesse sentido de meio ambiente, né, de coisas da criação.
Mas Alexandre, essa exuberância da natureza, ela também se dá em quem não crê, não é? Lógico, quem crê vai fazer uma ligação, sim, vai fazer ali quase que um cântico de Daniel, né? Obras do Senhor, bendizei o Senhor, louvado, laudato si, né, como disse Francisco, mas perfeito. Quem não crê vai acabar tendo a sensação... Lógico, a gente não tá falando que quem crê tá fazendo uma proclamação de fé, não é isso. Mas quem crê, quem não crê, melhor dizendo, ou não tem fé nenhuma, ainda assim vai sentir esse estado de graça, vamos assim dizer, ou de percepção da graça, ou da beleza estética, com aquilo que é estonteante. Como eu disse, o belo, ele excede qualquer tipo de crença. O belo é belo pro cristão, sim, ou é belo para o não cristão. Ou ele é belo para o candomblecista. Ele é belo também para o ateu, né? A beleza ela reside e ela é além daquilo que é a crença ou algo nesse sentido, né, Alexandre? Agora, já que a gente está falando de
Sim.
natureza, Alexandre, eu acho que quando se fala de graça, e essa para mim é uma das frases favoritas minhas, não é? E é a frase favorita para a gente entender a ação de Deus, que é aquela que fala que a graça ela pressupõe a natureza. Eu acho que eu usei graça pressupõe a natureza até na minha dissertação de mestrado, não é? De que a graça, como dizia o doutor Angélico São Tomás de Aquino, né? A graça ela pressupõe a natureza, ou seja, para que a graça aconteça, e aqui a gente fala de graça como manifestação ou ação direta divina, ou que a potencialidade divina ocorra naquele que é propenso, não é, a fazer essa potencialidade crescer, ela pressupõe a natureza humana. Mas em que sentido? Só a natureza humana? Ou é a questão do imagem e semelhança, né? No que dialoga a graça pressupõe a natureza, Alexandre? Joguei
Olha,
para você.
a graça pressupõe a natureza. Obrigado. chupa essa manga, né,
É, toma, pega que essa filha é tua. Chama Alice.
Então, a graça pressupõe a natureza, que é uma formulação escolástica, ela poderia ser traduzida por exemplo, um buzeiro não dá manga. Um buzeiro só pode dar
Um bu.
umbu. E se você quer manga, procure na mangueira.
Exatamente.
Então, a graça de dar manga pressupõe que você tá no pé de manga, né? Então, essa graça cromossômica aí, né?
Cromossômica.
Ela
Que
cromossômica.
chique, meu Deus do céu.
Para dizer que onde é que está o registro da natureza humana? Nos cromossomos, né? No DNA humano,
Sim.
né? E inclusive siga Letícia Sarturi
Siga.
lá no Twitter.
Dá lá.
Entenda um pouco mais de DNA num fio que tem lá.
Opa, que pagou o condomínio desse mês.
Aê! E tem promoção boa para você,
Tem
ouvinte.
15% de desconto.
Então, mas a questão é, o ser humano, ele tem uma natureza que o faz diferir, e isso é uma das questões do ser natural, né? Você nasce humano, e ao nascer humano, você se diferencia de outras tantas, criaturas, né? Porque Deus fez cada criatura de um jeitinho e tal, né? Então, se na mangueira você vai encontrar manga, num buzeiro você vai encontrar umbu, no ser humano também, né? Se espera encontrar alguns frutos, próprios do humano, né? Ou se a gente pensar na humanidade como uma árvore também, né? Nós somos também esses frutos, né? Jesus é o jardineiro e as árvores somos
Somos
nós.
nós. Clássico.
O ponto é, né, do ponto de vista teológico, que a teologia católica, sobretudo, né, devedora lá de Santo Anselmo, São Tomás de Aquino, São Boaventura, parte de uma positividade, né, de um otimismo quanto ao que era o ser humano, né? Então, nós nascemos graciosos. E tem alguma coisa aí que, né, depois não vai bem, mas naturalmente, o ser humano, ele é gracioso. Então, nós, enquanto humanos, podemos dar frutos bons, né? Assim como Deus pode nos dar dons especiais, mas para que esses dons possam ser ativados e possam frutificar nesse mundo, isso só pode acontecer porque somos humanos, né? Então, é como se nós fôssemos naturalmente literalmente um receptáculo da graça de Deus, né? Que não vai acontecer no seu cachorrinho, não vai acontecer na mangueira, não vai acontecer num buzeiro, né? Tem algumas coisas próprias dessa dispensação, né? Das benesses, das coisas boas que Deus coloca no mundo, que precisam passar pela humanidade, né? Então, a humanidade é esse receptáculo especial, de uma graça especial que Deus está concedendo para toda a criação.
Não, né? À toa, então, né, Alexandre? Jesus se faz homem, não é?
Exatamente.
E isso mostra exatamente aquilo que é a graça que pressupõe a natureza. Jesus assume a natureza humana para que, partindo dessa experiência de natureza humana, ele possa, então, revelar o amor de Deus, a misericórdia de Deus e, lógico, também por sua morte nos dar a salvação. Lógico, a gente não vai falar aqui de morte expiatória, nada disso, né? Mas é fato de que a natureza humana, como disse o Alexandre, ela é receptáculo para que se possa experimentar a Deus, mas é porque também ela é lugar da revelação de Deus. Ou seja, a graça da revelação divina, ela pressupõe a natureza humana. Então, não caia nessa falácia. Existem muitos pregadores, catequistas, pastores e padres, né, que costumam dizer assim: nós somos de uma natureza decaída, nós somos de uma natureza pecaminosa. E, na verdade, esse discurso é
errado.
É um
erro teológico isso.
Tem aquela música: ó meu Senhor, sei que não sou nada, mas tem uma outra de perdão também, que fala, que diminui, coloca o ser humano lá embaixo. Gente, isso não é teologia oficial católica, nesse sentido. Não é? Porque o homem não é essa história... você pode dizer, uma força de expressão, eu sou nada, né? Perto de Deus. Não, cara, você é alguma coisa. Tem essa. Tem uma outra que o padre Pedro Igor, que é padre lá no Pernambuco, eu lembro que ele pegava muito no pé, num ato penitencial, e ele tem muita razão nisso, não é? A gente precisa entender que não é que a gente seja Deus, mas a nossa natureza não é qualquer coisa, né? Você pode cair por causa do pecado e tudo mais, mas essa história, nós somos uma natureza decaída, somos sujos, somos isso, somos aquilo. Cuidado com esse tipo de discurso, porque ele não tem nada diferente do discurso religioso dominante no tempo de Jesus, não é? E a graça pressupõe a natureza, e a natureza criada por Deus, a natureza humana, ela é dotada de muitas coisas positivas. Aliás, grande parte das coisas positivas, não é? É um erro teológico você rebaixar de tal maneira a natureza humana, né, Alexandre?
Inclusive por isso que também a gente escuta tanto a igreja, né, o magistério, reafirmar e bater o pé falando da dignidade da pessoa humana, né? Não é qualquer coisa, é algo que, né, do ponto de vista da criação, você coloca as coisas na prateleira e aí tem um espaço lá na prateleira de destaque, né, que fala assim: olha, isso aqui é top demais, isso daqui não, né, é a fina flor do último lançamento do bagulho mais top que tem, é isso aqui, ó, pá, né? Então, falar dessa positividade, afirmar essa positividade, esse otimismo, não nega nada daquilo que é a degradação e tal, mas é o ponto de partida, né? Não esqueça disso pra gente. Tô pensando aqui que o grande número dos ouvintes de Uma Conversa são católicos, né?
Sim.
Então, a gente parte desse ponto, né? Depois a coisa se desenvolve, mas esse é o ponto principal, né? Então, a própria estupefação de Deus, isso é muito bom, né?
Exato.
É a minha imagem e semelhança. E aí vem, né, essa necessidade que a gente precisa de assumir isso também, né? Essa é a nossa natureza.
Exatamente. Nós, nesse sentido, a gente tem que valorizar o ser humano. Não à toa, não é? Os grandes santos, os grandes místicos e os grandes líderes cristãos enxergam a humanidade com muita positividade. Lógico que a gente, não é, que às vezes não tem tanta elevação espiritual, a gente acha que já está tudo perdido. muito, né? Mas você pega a gente como
Então.
Francisco, pega mesmo o Padre Zezinho ou de outras religiões, gente muito espiritualizada, vê essa natureza repleta da graça de Deus e enxerga potencialidade de mudança e de coisa boa acontecendo. Alexandre, pra gente falar sobre os outros temas, a gente pode primeiro ouvir uma musiquinha, não? Vamos
Simbora.
ligar a vitrolinha, a gente já volta.
Eu queria fazer um som maneiro pra botar no YouTube, ganhar um dinheiro e viajar com os parceiros. Mas o sonho faliu. Eu tô no Brasil, quero fazer sucesso desde o ano 2000. Já comprei computador e também um tecladinho. Debaixo do chuveiro faço um show só pra mim, com a sonoridade original, muito efeito no vocal. Minha luz é de LED. Eu queria ser o rei de Ohé. Tipo o rei de Ohé. Tipo um techno house, trance, acid de funk, trance, melody blues, psycho, stereo punk, step, dub, trip, hop, mutantes, new age experimental, tipo Radiohead. Tipo
episódio de hoje, nós estamos falando sobre a graça, que é multifacetada, multicolor, pode ser entendida de diversas formas. E se a gente, Pedro, pode falar, né, dessa positividade, né? Pode olhar com orgulho e falar assim, puxa vida, que bom, obrigado, Deus, né? Sou grato a ti porque faço parte aqui, né, desse grupo seleto das coisas criadas, chamadas seres humanos, Isso faz com que todo ser humano, isso é importante a gente ressaltar também, né? Todo ser humano, por si, ele é estupendo, né? Crendo ou não crendo, né? Ele é capaz de coisas incríveis, né? Seja asiático, seja europeu, é gordo, baixo, alto, magricelo, enfim, né? Mais inteligente, menos inteligente, mais empático, menos empático, aquela pessoa que você fala: meu Deus do céu, como esse ser humano tá aqui nesse planeta? O que que tá fazendo? Não importa. Ele é capaz de coisas boas. Bom, talvez não saiba que pode fazer o bem. Fica fazendo cagada. Mas enfim, né?
Tá aí, né?
Deus deu todas as capacidades de fazer coisa boa, né? Se não faz, aí a gente vai entrar em outras questões, né? Para além disso, Pedro, né? Desse lado positivo que já tá bom demais, né? Que é natural, quando a gente fala de graça, sobretudo no campo religioso e da religião popular, não é essa a ideia principal, né? A ideia principal é a graça como uma capa de um super-herói,
Sim.
né? Como um cobertor, como um manto, como algo que te faz ser um super-humano.
É, eu acho que esse aí, Alexandre. Não, eu estou revestido da graça, não é? Então nada me
Isso.
impede, algo nesse sentido. Eu acho que esse tipo de discurso, esse tipo de faceta, ela é muito característica desse tempo, né? Em que a gente vive, eu não sei, não é um misticismo, mas o cristianismo, às vezes eu acho que tá esquisito, sabe, Alexandre? Virou uma religião muito mais de um supersticiosismo, sério mesmo,
Também.
do que verdadeiramente aquilo que era a proposta de Jesus Cristo, um comprometimento moral, ético, não é? Vide aí, bom, tá lá, o pastor ministro que tem uma arma. É meio impensável isso, se você ler, por exemplo, os Atos dos Apóstolos, que é a primeira igreja nascente, não é? É um cristianismo meio esquisito, meio estranho, capturado e sequestrado por outros pensamentos. Aqui no Brasil, um cristianismo meio miliciano, não é? E aí, a graça vira colete à prova de bala, vira patuá, não é? Bom,
Vira patuá.
assim, eu não sei exatamente a função do patuá, não é? Ali dentro das religiões de matriz africana, então pode ser que eu esteja fazendo uma fala mega preconceituosa ou mega mal colocada, mas a fé e ter fé vira, na verdade, um amuleto. Essa talvez seja a melhor palavra, né? A Letícia volta e meia fala aqui do fenômeno do álcool em gel, né? Ela diz: olha, as pessoas deviam se preocupar em usar máscara, mas não, elas borrifam álcool em gel na mão de 3 em 3 minutos. Virou quase um amuleto, né?
É
Eu
claro.
leio alguns romances aí que falam da Idade Média, né? Ali da Inglaterra sendo formado, o Bernard Cornwell, né? E os vikings, para afastar o mal, tocavam a mão no punho da espada, onde havia um metal, ou 3 batidas na madeira. O cristão tá tendo a fé um pouco nesse sentido também, não é? Eu acho estranho. É um tempo esquisito, né?
Mas olha, Pedro, não só o álcool, né? A própria máscara acaba sendo também um amuleto, né? Eu, quando peguei o Covid-19, por exemplo, né? Assim, fazendo ali, né? A reminiscência de como pode ter sido, provavelmente eu tava de máscara, provavelmente eu peguei dos meus pais, e provavelmente eu tava usando errado a máscara. Né? Ou não tava me prevendo, né? Me prevenindo tanto quanto deveria, né? Porque talvez eu tenha pensado que só colocar a máscara por si e, né, usar, não apertar bem, ou usar um tipo de máscara que não protegia tanto, era o suficiente, né? Então, não, né? Assim, a máscara, ela tem só eficácia desde que você
Bem
use
usada, né?
bem. Não adianta usar com o nariz de fora,
Não, não adianta.
né? Não adianta usar a máscara de crochê,
Não, 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 não. Mas a
né?
gente fala aí vamos voltar pro assunto, né? Mais sobre máscaras, sim, escute sim. O Escuta Ciência. Segunda propaganda já, né, Alexandre? Já tá demais já.
Segunda, né? Já tá já demais. Tá... Mas olha, então, aí, voltando.
Vamos lá. Ó,
a questão da graça sobrenatural, né, tá prevista também na teologia católica. Então, você chega aí com a sua natureza humana na pia batismal e você recebe uma graça sobrenatural do batismo. A gente pode falar um pouquinho disso mais pra frente. Mas ao receber essa graça sobrenatural batismal, e depois você confirma essa graça batismal no sacramento do carisma ou do crisma, você acaba estando revestido também, né, da força do Espírito Santo. A Igreja diz que seja o sacramento do batismo, seja o sacramento da crisma, te imprime caráter. Ou seja, essa sua natureza humana, ela recebe uma... Agora sim, né? Então você tem um receptáculo e agora você coloca ali digamos, o conteúdo para que esse receptáculo possa ser, digamos, usado. É como se você tirar um copo de uma vitrine e colocar agora debaixo da torneira, encheu o copo de água, agora o copo está cumprindo a sua função, né? Porque o copo na prateleira, ele sequer é copo, Pedro. Porque enquanto ele não alcançou a sua finalidade, você nem pode chamar de copo. É um objeto de vidro.
De vidro. Tá lá só, né?
De vidro.
Tá lá.
Tá lá só. Enquanto você não pegou aquele copo, não encheu de água e não deu uma golada... É copo.
Nesse sentido, né? Alexandre, dizer que um ser humano, de natureza humana, imagem e semelhança de Deus, que não age segundo aquilo que deveria ser o designado a ele, ele é desprovido da graça ou se desprove da graça? Para não falar desgraçado, não?
Ele não tá, não é tudo aquilo que poderia ser.
É potenciato. É potenciato.
Potenciato. Ele tá ali e então, tal. É bonito até, tá, né, legal, mas não é aquilo que estava nos planos do Criador, né? Isso também, veja, se a gente estava num grau de positividade, agora a gente está num outro grau, né? E aí quando você pega na história da Igreja, como que a Igreja afirma isso? Através dos santos, né? Então quando você pega lá uma pessoa e fala assim, poxa, essa pessoa é porreta demais, olha só o que essa pessoa fez com a vida dela, que aí ideia das virtudes heróicas, né? Sim. Então você tá partindo de que essa natureza humana, ela pode ser muito boa, e a gente tem provas disso na história, né? Durante toda a história, né? Então, mais uma vez, você tá partindo da positividade, e essa sobrenaturalidade, segundo a tradição, pode fazer você curar pessoas, pode fazer você fazer um bem tão extraordinário que isso vai atingir, né, um número de pessoas que, né, ninguém imaginava que podia. Né? Jesus mesmo diz, se vocês forem consonantes com essa fé aqui, vocês serão capazes de transportar montanhas. Né? Então, o duro é isso, né, Pedro? É quando as pessoas acham que essa fé, ou melhor, essa graça que Deus dá, ela é simplesmente isso, né? Simplesmente um superpoder, né? Deus tá falando aqui para eu poder, né? Deus tá me revelando. Olha, vem aqui que eu tenho o dom da cura. Não é isso. Sim. Parece que é isso, mas não é isso.
Sim. Eu acho que talvez esse seja o ponto mais difícil de se falar não da teologia da graça, mas desse uso do termo graça nesse nosso tempo, né? O Alexandre até falou de capa super-heróica, porque o cristianismo, ele vem vivendo um pouco isso no nosso tempo, né? E não é uma questão de misticismo. É um cristianismo, na verdade, muito cheio de superstições. É, lógico, para quem não crê, ele tem uma mitologia, mas a gente tá mitologizando algumas coisas de maneira muito acentuada. O cristianismo está perdendo aquilo que ele tinha de muito especial, que era justamente essa ligação com a natureza. Natureza
Achando.
não no sentido de criação, não é? Mas a natureza, assim, o concreto da vida. As pessoas estão.
Achando que só algumas pessoas têm, né, Pedro?
Sim, esses dias eu fui pegar a cachorrinha porque foi tomar banho e uma mulher, e a mulher no pet shop falando assim: é, mas olha lá, o católico com tatuagem, o evangélico que faz isso, isso. Ela fez uma lista das pessoas que ela deve ter ouvido de alguém que são provavelmente desprovidas da graça. E ela, lógico, era inclusa na graça de Deus, não é? É um discurso tão excludente, isso é preocupante, porque entra numa seletividade aí que não é legal, que não é legal, não é bacana e que não tem a ver com o cristianismo, né? Porque fica classificando. E aí você já não tem mais a abertura para conversão, você já não tem mais nada disso, entendeu? É quem é dos nossos é, quem não é, a gente trata mal, trata como criatura. É um problema sério, viu? Eu tenho para mim que essa faceta aí da graça, não é? Ela é, talvez, ela revele aí um problema muito sério do cristianismo no nosso tempo. E que se. Bom, Deus quer corrigir, não é? Mas a graça pressupõe a natureza. Então, se a natureza humana não tratar de se corrigir um pouco, corre o risco da gente perder o sentido do cristianismo. Corre o risco, né? Corre bastante, né?
Exatamente. E é isso, né, Pedro? O ponto está exatamente na noção de correção, né? Porque se a natureza, se a natura, né, aquilo que com que você nasceu nato, não for exercitado, não for tratado, não for acolhido, não for protegido, degringola, né? E o que degringola? A natureza? Não. O que degringola é a cultureza.
Exato.
É a cultura, né? Então,
E não no sentido negativo que ela carrega. Não negativizando a cultura, muito pelo contrário, né?
Não, mas ao mesmo tempo, sim. Porque desde o pecado das origens existe esse traço de degringolagem, né? Essa sacanagem instituída, essa caoticidade que a gente quase deixa de tomar conta, quase como se fosse uma segunda natureza, né? Por isso que a gente vai ter, por exemplo, um Santo Agostinho que insiste de que, olha, o ser humano é top, mas ó, se você deixar o ser humano por si, é bem provável que vai dar M. E
Sim.
a gente, no dia a dia, a gente percebe isso também, né? Então, quanto o ser humano pode ir muito bem, né? Se protegido, se cultivado, né? Ele pode ser preservado de muitas coisas ruins, mas também se for instigado, se for fustigado, se for maltratado o tempo todo, se não ninguém fizer nada por esse ser humano, não tem como esse ser humano também, né? A
Ir
ideia
muito
lá
à frente, né?
do semeador saiu a semear, né? Pô, você só coloca no terreno árido o tempo todo, é um monte de espinho. Como que você quer que a planta se desenvolva, né? E dê frutos? Não vai dar,
Mas não
né?
pode perder aí a positividade no sentido de continuar semeando. Também tem isso, né? Entregar os
Não
pontos.
pode.
Sim.
Mas o ponto é que o pecado é essa mancha, né? Essa desgraça, né? Você tá com um tênis branco limpinho e alguém vem e pisa no seu pé. Por
Estreadinho.
mais que estreadinho, você fala assim, mano, mas aquela mancha tá ali, né? E eu gosto muito, Pedro, de um termo que o Padre Léo usava para se referir ao diabo, que era o encardido. E olha que fantástico, a natureza do diabo, né, ou do demônio, ou de Lúcifer, do capeta, né, é uma natureza positiva também, porque se foi feito por Deus, ele é bom por natureza,
Exatamente.
mas ele é encardido, né, ele pode, a gente pode falar que é essa criatura tão maculada pelo pecado que você não consegue ver a graça nessa criatura, né, então, se a gente pode falar de uma capa branca que reveste os filhos de Deus, você pode falar aí de uma capa preta, né?
Eu acho
Que
que preta
envolve
não,
ali
mas suja. Eu acho que preta
suja.
corre um risco de, por exemplo, há ali o Capa Preta, que é uma entidade, entendeu?
É.
Assim, não é que tô corrigindo. Eu tava vindo, quando você falou capa.
Não, faz sentido. Faz sentido. Penso,
não, uma capa suja, né? Encardida.
Suja, é. Encardida. Sim. Não, perfeito. Eu acho que nos dias de hoje é uma correção valiosíssima, Pedro. E eu agradeço.
Tá bom, Alexandre.
Por essa. Não, é isso. A gente tá falando disso, de você fazer a correção, entendeu? Sim. Colocar as coisas no curso certo.
Sim, sim.
Porque é isso, culturalmente, as coisas ficam maculadas ali.
Sim.
E se você dá um lustrinho, top, show, melhorou.
E você não agride, né? No fim, nesse caso, você não agride, não é? Alexandre.
É isso.
E já que você tá falando aí de encardido, o que a gente usa pra limpar o encardido? Ah, que boa! A Cândida, não é?
Que boa!
E a Graça Cândida.
Água que sanitária.
O lavar do pecado original, não é?
Exatamente, né? Que está ligada a um momento culminante da história da salvação, que é a cruz, né? Quando Cristo dá sua vida por nós, né? Ele que é o Filho de Deus, que é o sem pecado, paga o preço do pecado, né? Para nos lavar, né? Então, todos aqueles que aderem ao Cristo, lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro e se tornam puros, né? Então, a cruz é esse evento que a gente se adere a ele, se o entende, passa a ser uma nova criatura, ou restabelecido naquela nossa primeira natureza, né? Então você deixa de ser encardido, você é convidado por Cristo a não viver maculado pelo pecado, mas viver uma vida aí, né, direita, sã, né, de bondade, de virtudes, né? Porque você foi lavado, você foi purificado, você entendeu de que o pecado, ele gera a morte.
Sim. Aliás, Paulo diz isso na carta aos Romanos, acho que é Romanos, ou Gálatas, é Romanos, onde se multiplicou o pecado, superabundou a graça. Eu sempre gosto de usar ali o exemplo de que, imagine que a gente seja um copo de 300 ml cheio de sujeira e que Deus resolve limpar esse copo do jeito de Deus, né? E o que ele faria? A gente usa um pouquinho de água, uma esponja. Deus não, Deus vai usar uma caixa d'água de 500 litros para limpar um copo de 300 ml, né? Ou seja, é um lavar, de fato, esse encardido, não é? Mas lógico, a gente tá falando aí especificamente do pecado original, lavar com toda a graça. E onde é que há essa superabundância de graça, né? Há na cruz, não é? Da onde jorra sangue e água, né? Segundo os relatos, né? E aí os exegetas dizem, olha, a água tem um sentido batismal de lavar, não é? Lavar aquilo que está impuro, não é? E não à toa também aquilo que é a marca, a matéria, não é, do sacramento do batismo é a água, que vem também dos banhos de pureza, ou seja, uma graça que alveja. Também não à toa, lá no Apocalipse se fala daqueles que foram alvejados no sangue do Cordeiro, não é? É até uma imagem difícil de pensar, né? Como é que o sangue é capaz de alvejar e tornar uma roupa tão brilhante, não é?
Uhum.
Mas vai nesse sentido de uma graça que é a graça cândida, a graça santificante, né, Alexandre? Que vem aí
santificante.
Também, sim, que vem aí da graça batismal, não é? Alexandre, por último, e aí eu deixo pra ti, não é?
Sim.
Que há o sentido da graça crucial, que passa muito, sim, ali pelo estado de pagar pecados, não é isso? De quitar pecados, quase que uma relação jurídica. Não que Deus seja um juiz que cobra dívidas, é juiz justo, não é? Mas há sempre, dentro dessa relação, porque é a maneira com a qual o ser humano também consegue entender, essa relação de pecado e perdão, de perdão e penitência, não é isso?
Exato, né? Quando a gente pensa aí nessa questão de que o ser humano estava sujo pelo pecado, e ele é purificado, então ele está num estado de vida agora, que a gente fala estado de graça, a gente pensa do ponto de vista do, digamos, desse restabelecimento, né? daquilo que o ser humano é. Ok, beleza, né? Só que se a gente sair desse plano simplesmente do natural e do sobrenatural, a gente pode trazer a coisa pro aspecto comunitário, né? E aí a compreensão da questão jurídica, ela cabe bem, né? Porque tudo aquilo que é jurídico é ao mesmo tempo um combinado da comunidade, né? Mas que a partir do momento que você tem um combinado dessa comunidade, aquilo passa a reger a comunidade de alguma maneira, né? Então, quando você pensa nas relações dentro de casa, né, Pedro? Você aí com a dona patroa estabelece assim, ó, toalha em cima da cama, não.
Nunca. Graças, eu
isso
casei com ela
daí.
por isso, que ela também não gosta.
Né? Então, isso daí tá estabelecido. Então, a partir daquele momento do estabelecido, você segue sabendo que isso não é tolerado ali naquela comunidade. Beleza? Né? Então, quando você pensa no povo de Deus, qual que é o combinado da comunidade? É a lei de Deus, né? Porque Deus faz parte da comunidade. Então, quando você pensa no decálogo, você pensa nessa estrutura de que a comunidade chegou assim, ó, o que Deus quer da gente é isso aqui, né? E isso é respaldado pelo próprio Deus, né? Por isso que a gente chama a lei de Deus, porque isso nos foi revelado por Deus de várias formas e a gente chegou nessa maturidade aqui do texto, né? Tanto que depois, para nós, isso se torna a palavra de Deus e para a gente é muito. A gente passa disso de uma maneira muito rápida, de falar a palavra de Deus e a lei de Deus,
Sim.
né? Então, a gente não consegue fugir dessa questão jurídica, né? E aí, quando a gente pensa no ser humano e no momento da cruz, o que que você tem? O ser humano que é transgressor da lei de Deus. Então, nós somos assaltantes, idólatras, fratricidas, somos infiéis, né?
Mas não uma
Tudo
natureza
aquilo.
decaída.
Não, mas na prática, todos nós somos esse ser desviado aí, né? Do propósito primeiro de Deus. Todos nós, né? Então, às vezes, a gente olha pro bandido, a gente olha para aquele que está encarcerado e torce o nariz. Você é igual. Do ponto de vista da lei de Deus, todos pecamos. Todos estamos propensos ao fracasso, né? Por isso que Deus, inclusive, veio ao nosso socorro.
Sim.
Porque sozinho a gente não consegue,
Sem mim
né?
nada podeis fazer.
E aí Deus nos dá essa graça do ponto de vista jurídico de nos perdoar de nossos pecados, né? De olhar para a gente não como esse pecador fratricida, infiel, adúltero, porcaria. Ele não olha para a gente como isso. Olha para a gente e enxerga Jesus, seu filho amado, que entregou a sua vida e falou: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem,
Sim.
né? Então a gente tem que viver, Pedro, com essa certeza de que a gente é assassino, safado, sem vergonha, mas perdoado por Deus, né? Então a gente deveria ter ao mesmo tempo uma vergonha
Não.
constrangedora
Sim.
e um alívio tremendo, porque Deus, juridicamente, né? Assim, como justo juiz do céu e da terra, quer a gente do seu lado, como aquele filho que se perdeu, mas não deixa a sua natureza de filho e é envolvido pelo abraço do pai e fala: Vem aqui, né? Vamos fazer festa, porque eu não olho para você como esse sem vergonha que você
Sim.
é, de fato.
Eu acho que até mais do que perdoados por Deus, me agrada bastante o termo reconciliados com Deus, né? No sentido de que Deus acaba dizendo: olha, tá, vamos nos reconciliar aqui, vamos fazer as coisas voltarem às normalidades, isso é importante. Lógico que o perdoado, ele é forte, não é? E ele tem todo o seu sentido, mas a mim, Pedro Luiz Amorim Pereira, eu gosto do termo reconciliado, não é? Que é até o sentido do advento, não é? Reconciliai-vos enquanto é tempo, reconciliai-vos com Deus em nome de Cristo. Agora não sei se essa música é do Advento ou se essa música é da Quaresma. Não
Não
lembro
sei.
exatamente. Reconciliai-vos com Deus. Deus, em nome de Cristo rogamos. Nananã. Quaresma, lembrei, lembrei. Belíssima música da liturgia, não é? Mas esse reconciliar e é voltar à graça, não é? Voltar ao convívio da graça. Alexandre, eu acho que deu, né, Alexandre?
Deu sim,
Deu,
né?
deu, deu.
Acho que a gente tá.
Olha, eu temia por esse programa no sentido de a gente cair muito na teologia da graça, que é muito árido, mas ficou bom, assim, os aspectos abordados, hein, Alexandre?
Epa.
É, não, não.
É, olha, eu acho que a gente raspou no tema, né? Acho que o mais importante, Pedro, é a gente sair com esse sentimento de que se Deus olha para a natureza humana e diz, puxa vida, que obra estupenda, né? A gente, do ponto de vista que a gente tá, tem toda a capacidade, a possibilidade de olhar para a história de salvação e dizer, puxa, obrigado, Deus, né?
Sim.
Grato, né? Porque tudo isso é grátis,
Sim.
tudo isso é graça, porque a gente não merece nada disso, mas o seu amor é tão grande que a gente quer entrar na dinâmica do seu amor e quer ser bom com o outro também, quer fazer as coisas de maneira gratuita, e é isso, né? Que a gente possa espalhar a bondade, o bem, na medida que a gente sente esse amor de Deus, essa graça de Deus na nossa vida.
É isso, Alexandre Ferreira. Que coisa bonita. Eu fico por aqui. Olha, o meu beijo.
O meu abraço.
E um aperto de mão. Até semana que vem com um tema que talvez a gente tenha falado ou não. Até mais.